letter para os de Profilers. Eles estão amanhã às 7 no Santos da Casa e depois vão para a FNAC às 10 da noite.
RUC, a escolha inteligente.
Ó Chico, já são as 20. Temos um tempinho antes de jantar. O que é que dizes? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, o Antímio, a Glória deixou-me. Levou-me tudo o que tinha. Para mim, só o jogo de forca.
Esquece.
João teve de deixar a escola para começar a trabalhar. Ele arranjou um emprego como ajudante de técnico de refrigeração. Mas agora, com os cursos de aprendizagem, o João pode voltar a estudar, especializar-se numa empresa e passar a ser o técnico de refrigeração. E ainda pode ganhar uma bolsa de formação. Cursos de aprendizagem. Aprende a tua profissão numa empresa enquanto terminas o 12º ano. Sabe mais em cursosdeaprendizagem.org. Projeto financiado pelo Programa Operacional de Assistência Técnica do Fundo Social Europeu.
Preto no Branco. Rádio com absoluta nitidez. Para ouvir o que os olhos não conseguem ver. O deslumbramento das músicas de todos os quadrantes. Ritmos e atmosferas. Experimentalismo ou pop concreta. Sábados, 10 da noite.
Telemóvel todos os meses e a minha rede tira-me o dinheiro. Ai, isto foi por saber isso e não fazer nada. Ai, isto foi pela mesma razão. Ai, mais um por não mudar. Ai, outro por não fazer nada. Eu mereço isto. Ai, eu mereço. Ai, eu mereço.
Tu não mereces isto.
Só no TEG o dinheiro é teu, porque tudo o que carregas é saldo. Vais mudar ou continuar a sofrer?
Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Can I have some money now?
Simões. A secção de fado e os humoristas Newton, Hugo Sousa, Miguel Sete Estacas e muitos mais juntou-se à causa num evento promovido pela secção de fotografia da AC, que pretende recolher fundos para o tratamento da doença degenerativa rara que afeta o Fernando. A RUC junta-se a esta iniciativa e dá música ao convívio após o espetáculo. Quinta-feira, 25 de junho, às 22h, nos Jardins da AC. Mais informações em espetaculosolidario.wordpress.com.
É por isso que nós ouvimos a RUC.
Now they're going to play for you their far out brand of psychedelic music. So hold on to your chairs, do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Laboratório Químico, a Música e a Cultura Psicadélica, aqui nos 107.9. Depois de, na emissão da semana passada, termos andado por terras do Islão, com o psicadelismo do trance Sufi dos Master Musicians of Jajuka, no programa de hoje, o motto é precisamente a fé cristã, o mesmo é dizer música psicadélica de inspiração cristã.
vengeance belongs. Let your glory shine out. Arise and judge the earth. Sentence the proud to the penalties they deserve. Lord, how long shall the wicked be allowed to triumph? Hear their insolence. See their arrogance. How these men of evil boast. See them oppressing your people, O Lord, afflicting those you love. They murder widows, immigrants, and orphans. But the Lord isn't looking, they say. And besides, he doesn't care. Oh God, don't sit idly by, silent and inactive when we pray. Answer us!
Começo então um freak out para o programa de hoje dedicado ao psicadelismo cristão. Ficamos com os Sounds of Salvation, disco homónimo, uma edição de autor, um registro que junta field recordings, spoken word. Claro, o tom freakout de há pouco a dever muito às guitarras ácidas, ao melhor estilo West Coast. Disco cujo tom é o tom dominante, é a subversão. Ouvimos Jesus is the Rock and Overseers and Psalm 94. Para já, The Search Party. Este é o tema You and I. Iremos escutar um excerto que já estamos a escutar. De resto, é retirado do álbum Montgomery Chapel. Foi editado originalmente em 1968 pela Merry-Go-Round Records. Disco único deste grupo de folk psicadélico cristão do Wisconsin, que entretanto, durante a gravação deste disco, se mudou para a Califórnia, para Sacramento. A inspiração dos músicos está a cargo da batuta do reverendo Nicholas Freund, do seminário precisamente de Montgomery Chapel. Iremos escutar então o excerto de You and I e de seguida o tema que abre o disco, Speak to Me.
About what is said.
Search Party, Lord Speak To Me, foi o tema que escutámos. E agora vamos ficar com algo completamente diferente, pela voz do diretor do Departamento de Televisão, Rádio e Filmes da Igreja Luterana dos Estados Unidos da América. Isto em pleno Summer of Love em 1968. Vamos ficar com o álbum Silhouette Segment, o pastor John Ridegran.
The Lord is my happening. He's where it's all at. He tricks me sweetly. He never bugs me. He says, make it, when the duds put me all down. I keep my cool, 'cause he straights with me. Even though my head's torn up and the world's a plastic mushroom, and I'm crawling on my face, everything is cool, 'cause he's there digging me. When everybody's faking and stabbing, he's super cool, and he's with me, baby. He craves my face when it's ugly, man. He lays abundance on me. Baby, ain't no way I can get hung up. He's my lifetime trick. Dig. This is the action the big cat turned on when the place was empty. No sides or bottom. No wind blowing. But the breath of his face. The cat flipped the switch, blinked those big eternal eyes, and he dug the switch action. Yeah, I'll take it. And up is day, and down is night, just so nobody gets confused. Having cooled a whole day working on the lighting problem, he stepped back and dug what a poor seat he had for the show. Gotta have a balcony. And he did. And on the balcony, he strung some pearly gates. The next day, from the balcony, he checked out his real estate and was hip to what a swamp it really was. So he blew the day dredging and piling. And by the time the day was over, he called the wet piles water and the dry piles dirt. And just to make sure he could tell them apart, he planted flowers and beans in the dirt. And that's right. He dug it. Cranking off the fourth day, he asked himself, Lord, what day is this? To which he answered himself, beats me, Lord. Very carefully pulling his head together, he strung up a couple of pieces of what he'd dug. A big one, and a not so big one. And the rest of the light, not being wasteful by nature, he broke up into little pieces and scattered around for effect. By the time the fifth day blew in, he had the light set up, green things growing, and time ticking. Looking below to dig the action, he blew his mind that there was none. So freaking freely, he put things in the water to swim and things above to fly and gave them lessons so they could. Grooving sweetly into the sixth day on the good things of the day before and fully hip to never too much of a good thing, he continued to populate on a space available basis. The space available being those piles of dirt upon which he put creepy crawlies, moocahs, giraffes, Shetland ponies, and other beasts of questionable merit. And then he flipped. I'm gonna make humans. And he did. Two kinds, not looking anything like the rest of the jazz. Made them so they could turn on with him and his action. And told them to take care of business. That sixth day just about did it for the big cat. Being very hip, he said, dig. The seventh day of any week is for swinging sweetly with serenity. He looked around, dug his thing, and said, yeah.
Foi a voz então do pastor John Redgren. Este é o disco Silhouette Segments, a propósito do programa de rádio diário que o pastor tinha, intitulado precisamente Silhouette, dando a sua voz a vinhetas do cotidiano num registro de hippie para Deus. A voz de Redgren lembra claramente Ken Nordin, e os acompanhamentos musicais inspiram-se no Easy Listening, Crime Jazz, Lounge, ou também no rock psicadélico norte-americano em voga na época, em 1968, numa mistura que junta paz, amor, sexo, drogas e, claro, Jesus. Resta acrescentar que estas vinhetas, estas silhuetas, eram dadas a ouvir às Forças Armadas norte-americanas estacionadas no Vietnã, em 1968. Vamos ficar com mais algumas destas silhuetas. Para já, Music to Watch the Girls By.
There she goes.
John Redgren. Mudança de registro uma vez mais aqui no Laboratório Chímico, programa dedicado à música psicadélica cristã. Desta feita, Christian Yoga Church. Um disco conceptual que preconiza que o cristianismo e o yoga possuem os mesmos pressupostos. Ou, citando as notas da capa deste LP de 1967, intitulado Turn On, Music from the Hypet Art, o yoga e o cristianismo são então ramos da mesma árvore. A meditação pelo yoga surge assim como uma possibilidade para unificar as diversas facções separatistas que eclodiram no seio do cristianismo. Além do mais, este disco preconiza também que é possível atingir e alcançar estados alterados da consciência sem o recurso a psicotrópicos. Afinal, um dos motes, se não o mote principal do psicadelismo. Christian Yoga Church.
Rama, 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 Jaya Sita Ram.
Christian Yoga Church, aqui no Laboratório Químico, a destacar a música psicadélica cristã. Vamos agora ficar com um registro de rock psicadélico mais convencional. Chamam-se Azitis. Editaram em 1970 o álbum Help, muito apreciado pelos colecionadores das raridades em vinil. Vamos escutar o tema Judgment Day deste quarteto, composto por Steven Nelson na voz, Dennis Sullivan nos teclados, Don Lower na voz e no baixo e Michael Veltz na guitarra. Judgment Day, os Azitis. Azitis com The Judgment Day, álbum de 1970, Help. também nos anos 70, é aí nessa década que vamos estacionar para o destaque de música psicadélica cristã que vamos, com o qual vamos ficar a seguir. The Christ Trees, ou The Trees Community, uma comuna cristã cuja linguagem de contemplação divina e meditativa era precisamente a música. O seu poiso era na Cathedral Church of St. John de Devine, em Nova York. E esta comuna procurava a verdade e a comunhão com Cristo através de um amplo registro composicional na sua música. Esta era gizada num apartamento semi-abandonado de Nova York, juntamente com meditação e oração, numa espécie de culto desprogramador dos cânones da sociedade pecadora. No disco que é a sua obra maior, pode escutar-se o folk norte-americano, ragas indianas, canto e gamelão balinês, ritmos africanos, gongos tibetanos, gaitas de foles escocesas, melodias do leste europeu, numa autêntica manta de retalhos cujo entusiasmo inocente desafia o dogmatismo de qualquer ortodoxia judaico-cristã. Este projeto, The Trees Community, percorreu os Estados Unidos da América e o Canadá durante os anos 70 a apresentar a performance The Christ Tree. A estrutura do grupo oscilava no número de elementos, mas mantendo um núcleo central liderado por William Shippen Ledsbelter, o fundador do grupo. O documento mais substancial, The Trees Community, a edição do quádruplo CD, intitulado The Christ Tree, lançado em 2007 pela And I, e que reúne o LP homónimo gravado em 1975 para Pomegranate Records. O primeiro registro musical do grupo, intitulado A Portrait of Jesus Christ in Music, produzido ainda quando o grupo se denominava New York Tent City Symphony of Souls in Christ. E também dois discos de gravações ao vivo. Ponto de interesse adicional, uma nota escrita, uma nota final que acompanha esta antologia escrita por David Tibbett. Estamos ainda a escutar The Parable of the Mustard Seed and the Tree's Chant, e de seguida iremos ficar com um excerto de Psalm 42 deste The Christ Trees.
Thank you. a dawn longs for running streams, as a dawn longs for running streams.
So longs my soul for you, my
Interrompemos os Trees Communities e o seu trabalho The Christ Tree. Escutamos Psalm 42, um excerto. Para finalizarmos o nosso programa ao melhor tom apocalíptico, vem aí a crónica semanal da autoria do Nuno Fonseca, o pulsar ciclotímico do Amola Tesouras, aqui pela voz do Henrique Vicente, é o Apocalipse. Como viram, o apocalipse ainda não chegou ao laboratório químico. Agora sim, vem aí a crónica do Nuno Fonseca, o pulsar ciclotímico do Amola Tesouras.
Thank you. Forgotten me, no more flowers.
Apocalypse de Jésus-Christ que lui a donné Dieu, afin de découvrir à ses serviteurs ce qui bientôt doit arriver. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent, car proche est le temps. Grâce sur vous et paix, de par celui qui est, qui était et qui vient, de par les sept esprits qui sont face à son trône, et de par Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts et prince des rois de la terre. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Le voici qui vient sur les nuées. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient.
No dia do Senhor, o Espírito arrebatou-me e ouvi atrás de mim uma voz potente, como a de uma trombeta, que dizia: o que vais ver, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. E, ao voltar-me, vi sete candelabros de ouro. No meio dos candelabros, vi alguém com aparência humana. Estava vestido de uma túnica comprida até aos pés e cingido com um cinto de ouro em torno do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, como a brancura da lã e da neve. Os seus olhos eram como uma chama de fogo. Os seus pés assemelhavam-se ao bronze incandescente numa forja, e a sua voz era como o rumor de águas caudalosas. Ele tinha na mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois gumes. O seu rosto era como o sol resplandecente, com toda a sua força. Ao vê-lo, caí como morto, a seus pés, mas ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas, como vês, estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do abismo. Visão descrita no primeiro capítulo do último livro da Bíblia cristã, o Apocalipse, introduz uma série de revelações dadas em imagens maravilhosas a João de Patmos, o autor do livro. Tais imagens, visões simbólicas de uma verdade invisível, assumem formas múltiplas, de bestas miríficas e por vezes paradoxais, que constituem, no fundo, os vários aspectos de uma só revelação e que é, na verdade, a de todo o Apocalipse. A etimologia e o significado da palavra grega é, de facto, levantar o véu, mostrar o que estava escondido, revelar, manifestar o invisível. E por isso são tão frequentes e insistentes as metáforas da luz, a iluminação, os candelabros, os olhos multiplicados que reforçam a intensidade da visão e do seu poder gnóstico, mas também a imagem dos sete selos quebrados que permitem abrir o livro escrito nas suas duas faces, que contém o verdadeiro saber, mantido secreto, sigiloso, para só agora ser revelado àqueles que foram escolhidos como mensageiros. A mensagem apocalíptica deste livro anuncia o fim de uma era, a do poder temporal, que será substituído pelo poder da graça espiritual e divina, mas terá sido o caráter de Apocalipse Eschaton, revelação do fim de uma era, que terá transmitido à nossa cultura a ideia a que nos habituamos de um apocalipse como fim do mundo. E com evidência as imagens violentas de destruição e de cataclismo reforçaram esse sentido de amargidão que para sempre lhe ficou associado, alimentando o terror de seitas milenaristas e servindo a retórica dos pregadores. Há, porém, muitos outros textos da tradição apocalíptica, tanto hebraica como copta, onde essa atmosfera catastrófica não é tão ostensiva ou está mesmo ausente. No entanto, em todos existem visões maravilhosas, anjos, criaturas intermédias que sensificam a palavra inefável de Deus, ou bestas impossíveis que representam conflitos interiores, sociais ou políticos. E é, pois, este recurso prolífico da figuração hiperbólica das mensagens cifradas e de uma linguagem que revela um conhecimento esotérico apenas acessível a alguns, mas sempre com uma virtude libertadora e soteriológica de salvação do espírito que caracteriza os apocalipses. Eles mostram visões do divino, tornando clara e manifesta a presença de Deus, algo próximo da entiogênese, com a diferença fundamental que a experiência do Apocalipse é uma experiência literária, gnóstica, ainda que possa ser o resultado de uma experiência mística efetiva. Tais escritos inspiraram ao longo de todos estes séculos muitos autores, mas também artistas e músicos. Para ilustrar musicalmente esta crónica, escolheu-se a leitura eletrónica em 5 andamentos do próprio texto bíblico, elaborada pelo demiurgo da música concreta Pierre Henry, em 1968, com a narração feita pelo ator Jean Necroni. Editada inicialmente em 13 LPs pela Prospective 21M Sec, foi reeditada em CD pela Mantra Records e, mais recentemente, pela Philips. Do primeiro tempo, ouvimos ainda em fundo a abertura com o título muito revelador de Titre Révélation, em que João de Patmos apresenta o livro que está a escrever. Logo de seguida, ouviremos a primeira faixa do segundo tempo, correspondente às primeiras aflições, ao sétimo selo e às 7 trombetas, no momento em que aparecem os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse.
Celui qui le montait avait un arc.
Do terceiro tempo, sobre os 7 sinais, ouvir-se-á a descrição eletroacústica da besta da terra e, por fim, do quinto e último tempo, será a vez da Babilónia, a grande prostituta, que simbolizava, segundo algumas interpretações, o Império Romano, mas que, de forma mais geral e agostiniano, pode significar a cidade dos homens, aquela que é governada pelo pecado, pela luxúria e pelo orgulho dos homens.
Por mesurar o blé da família. E je vi um cheval de brouillard. E celui qui dessus montait, son nom est mort. E l'enfer les suivait.
Thank you.
É o som do Apocalipse que o Laboratório Químico de hoje se despede. Programa dedicado à música psicadélica cristã. Voltamos na próxima semana, quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas. Entretanto, podem passar por laboratorioquimico.blogspot.com. Já a seguir vem aí o espaço informativo nos 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra. Até para a semana.